No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PRF apreende mais de 100 quilos de barras de ouro em Boa Vista. Defesa Civil do Amazonas apresenta ações para enfrentamento à estiagem. Pesquisa aponta potencial da Copaíba contra o câncer e inflamações. E o EA Parintins avalia demanda para ofertar mestrado profissional em matemática.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira com informações de Roraima, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos em barras de ouro em Boa Vista. O mineral, avaliado em 62 milhões de reais, estava escondido dentro de uma caminhonete. O motorista foi preso. Os detalhes com Denifer Costa.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta segunda-feira, dia 4, mais de 100 quilos de ouro durante uma abordagem na BR-401 aqui em Boa Vista. A carga estava escondida dentro de uma caminhonete e foi avaliada em 62 milhões, segundo a cotação atual do Banco Central. O motorista, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante. De acordo com a PRF, essa foi a maior apreensão de ouro já registrada no país pela corporação. A abordagem aconteceu nas proximidades da Ponte dos Macuxis, quando os policiais pararam o veículo para fiscalização. No carro, também estavam a esposa do motorista e um bebê de apenas 9 meses de idade. Durante a vistoria, os agentes identificaram inconsistências na documentação e suspeitaram de alterações no painel do veículo. Foi então que encontraram as barras de ouro cuidadosamente escondidas. O minério foi levado para a sede da Polícia Federal, que agora investiga a origem e o destino da carga. A caminhonete, uma Hilux ano 2024, não estava registrada no nome do motorista. Ainda segundo a PRF, essa apreensão supera um caso ocorrido em junho do ano passado, quando 21 quilos de ouro ilegal foram encontrados em poder de 2 suspeitos. A Polícia Rodoviária reforça ainda que segue monitorando rotas suspeitas e utilizando técnicas especializadas para identificar veículos usados no transporte de ouro e outros bens ilegais. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal aciona a Justiça e pede plano urgente de proteção contra agrotóxicos no Planalto Santareno. A ação aponta danos à saúde, contaminação de igarapés e desaparecimento de fontes de alimento para povos e comunidades tradicionais. As informações com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal entrou na Justiça Federal nesta segunda-feira com uma ação para obrigar a União, o Estado do Pará, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Pará, a DEPARÁ, e o município de Santarém a elaborarem e executarem um plano emergencial para proteger as populações e o meio ambiente dos impactos da pulverização de agrotóxicos na região do Planalto Santareno. O Planalto Santareno, localizado na região oeste do estado, fica a aproximadamente 42 quilômetros da área urbana de Santarém e é caracterizado pela expansão do agronegócio e pelo monocultivo de grãos. Na mesma região está a terra indígena Munduruku e Apiacá, do Planalto Santareno, composta por 5 aldeias. O objetivo central da ação é cobrar uma resposta efetiva dos órgãos públicos com a elaboração urgente de um conjunto de normas que regulamente a atividade. O plano deve necessariamente estabelecer distâncias mínimas de segurança entre as áreas de aplicação de agrotóxicos e os locais onde vivem pessoas, como comunidades indígenas, quilombolas e de agricultores familiares, além de escolas, unidades de saúde e cursos d'água. O plano ainda deve indicar coordenadores responsáveis, ações, prazos, metas e indicadores bem definidos e ter como conteúdo mínimo os seguintes itens: a identificação de todas as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e camponesas do Planalto Santareno, o estabelecimento de distâncias mínimas de segurança entre as áreas de aplicação e núcleos populacionais, especialmente de comunidades tradicionais, como aldeias e quilombos, escolas, unidades de saúde, cursos d'água e outras áreas sensíveis. A realização de fiscalizações periódicas nos imóveis rurais que exerçam atividades agrícolas na região do Planalto Santareno, sugerindo-se periodicidade mensal no primeiro ano. Monitoramento de saúde dos comunitários e dos cursos d'água, sugerindo-se periodicidade mensal no primeiro ano. Após a aprovação do plano emergencial, o Ministério Público Federal pede que ele seja executado sob supervisão judicial e avaliado periodicamente, mediante relatórios trimestrais, até a sua conclusão por homologação judicial. A ação é fruto de investigação que reuniu provas quanto ao risco aos quais pessoas e o meio ambiente estão expostos. Um dos documentos centrais é um laudo pericial da Polícia Federal, que constatou a proximidade excessiva das lavouras com as moradias. Os peritos encontraram plantações a apenas 6 metros de casas na aldeia Saizal e registraram a ausência total de barreiras de proteção, como faixas de segurança ou quebra-ventos. Imagens anexadas ao processo mostram caixas d'água comunitárias ao lado de plantações e análises do solo revelaram a presença de 3 tipos de agrotóxicos: paration, alacloro e atrazina. Com informações do Ministério Público Federal do Estado do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma pesquisa apontou o potencial da copaíba contra o câncer e inflamações. O estudo inédito confirma efeitos antitumorais e anti-inflamatórios do óleo extraído na Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra, no Pará. Confira com Guilherme Costa.
Um produto tradicionalmente utilizado pela medicina popular na região amazônica tem despertado a atenção da ciência. Trata-se do óleo de copaíba, cujas propriedades antitumoral e anti-inflamatória foram comprovadas por uma pesquisa inédita realizada com amostras coletadas na Floresta Nacional do Tapajós, a Flona do Tapajós, no município de Belterra, no oeste do Pará. A pesquisa avaliou os efeitos do óleo tanto em células cancerígenas cultivadas em laboratório quanto em modelos animais, neste caso, em camundongos, como explica Jéssica Caetano Frota, cientista responsável pela pesquisa.
Bem, nós avaliamos a composição química de uma porção da alerzina. As 3 amostras elas apresentaram atividade antiproliferativa, ou seja, elas tiveram a capacidade de paralisar a proliferação de células de linhagens tumorais e também de matar, né, essas células tumorais in vitro. Eu testei outras linhagens que têm vários tipos de câncer. Por exemplo, eu testei linhagens de glioblastoma, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer colorretal, câncer de ovário resistente, além de uma linhagem não tumoral, mas imortalizada. Então, novamente, in vitro, né, com outras linhagens de câncer, houve esse potencial. E em vivo, nós induzimos, né, o tumor, nós fizemos o teste antitumoral pelo modelo de tumor sólido de Ehlers, onde é induzido na pata do animal um tumor, e testamos, né, via oral algumas doses das minhas amostras, né, e observamos que a dose dessas amostras reduziram significativamente esses tumores nesses animais.
Além disso, o tratamento também apresentou efeito anti-inflamatório nos camundongos. A pesquisadora explicou que a inflamação favorece o crescimento de tumores, e o fato de o óleo da copaíba reduzir esse processo é outro indício importante de seu potencial terapêutico. Ainda segundo Jéssica, o estudo também teve como objetivo valorizar o saber tradicional amazônico, já que o óleo da copaíba é amplamente utilizado na região com finalidades anti-inflamatórias e cicatrizantes.
Então, assim, além de valorizar o produto natural da nossa região, né, que a alerzina de copaíba ela é bastante utilizada e difundida na medicina tradicional amazônica, especialmente, que é onde eu vivo, eu sou daqui de Santarém do Pará, quis valorizar, né, esse produto da nossa região, divulgar ainda mais esse potencial que nós já sabemos, né, empiricamente, através do uso tradicional, os nossos avós, os mais antigos, as nossas raízes indígenas também, que nos ensinam, passa de pai para filho esse conhecimento, sabemos que tem, né, nós utilizamos no nosso dia a dia esses produtos naturais, e assim, a ciência, no caso, ela comprova, né, a partir de um produto que tem um potencial etnofarmacológico, então a ciência ela vem para comprovar e valorizando ainda mais esse produto.
Os resultados do estudo abrem caminho para futuras pesquisas voltadas ao desenvolvimento fitoterápico e anticancerígenos, tendo como base um produto da biodiversidade amazônica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IPAAM cria a Regência de Controle de Resíduos.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, criou gerência de controle de resíduos para fortalecer a fiscalização e incentivar a economia circular no estado. A nova estrutura tem como objetivo reforçar o licenciamento e a fiscalização de atividades relacionadas ao manejo, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Mais informações com Yuri Bezerra.
Com foco em ampliar a fiscalização ambiental e estimular práticas sustentáveis, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas criou a gerência de controle de resíduos. A nova estrutura tem como objetivo reforçar o licenciamento e a fiscalização de atividades relacionadas ao manejo, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, líquidos e outros tipos no estado. Segundo o gerente da GESER, Edson Pinheiro, a criação da gerência foi uma resposta à complexidade e ao volume de resíduos gerados no Amazonas, especialmente em Manaus.
A gerência foi criada para resolver as questões dos resíduos, tanto sólidos, líquidos e outros mais que são gerados no estado do Amazonas, Manaus inclusive, porque nós temos um parque industrial muito grande, onde nós geramos de todos os tipos de resíduos, né? Sólidos, líquidos, elétricos, eletrônicos e outros, né?
Com a nova gerência, o IPAAM passa a contar com uma estrutura exclusiva sem custos adicionais, já que a equipe foi formada por servidores remanejados de outras áreas do Instituto. A iniciativa reforça o compromisso do IPAAM com a logística reversa e contribui para o fim dos lixões conforme previsto na legislação ambiental.
Nós também buscamos a resolução do tratamento desses resíduos através das diversas atividades ou equipamentos que existem para controle desses resíduos, como vai desde o aterro sanitário até a pirólise, a carbonização e outros que existem. Vamos tentar levar isso para os diversos municípios.
Empresas e empreendedores podem acessar os requisitos técnicos para licenciamento ambiental no site ipaam.am.gov.br, na aba Serviços. Para dúvidas sobre o gerenciamento de resíduos, o contato é 21-23-6742. Já denúncias de irregularidades ambientais podem ser feitas pelo WhatsApp da Gerência de Fiscalização Ambiental 985-57-9454. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defesa Civil apresentou ações para enfrentamento ao período de estiagem no estado. O órgão aponta que a previsão é de uma seca leve a moderada, com impacto estimado entre 20 e 30 municípios amazonenses. Os detalhes com Lies de Costa.
O governo do Amazonas anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas preventivas e de resposta à estiagem previstas para o segundo semestre deste ano. As ações foram detalhadas pela Defesa Civil do estado durante a reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento aos Eventos Climáticos e ambientais, ocasião em que também foi apresentado um balanço das iniciativas realizadas durante a cheia dos rios neste ano. De acordo com os dados do órgão, todas as calhas dos rios já estão em processo de vazante, sendo a calha do Madeira a que apresenta maior redução no nível das águas, exigindo atenção especial. A estimativa é que entre 20 e 30 municípios sejam diretamente afetados por uma seca classificada como leve moderada, o que pode impactar cerca de 120 mil famílias, totalizando 480 mil pessoas em todo todo o estado. Wilson Lima, governador do Amazonas, explica que a principal preocupação neste período está relacionada ao abastecimento da água e à saúde da população das localidades que devem ser afetadas pela estiagem.
A nossa principal preocupação é com relação à saúde e também ao abastecimento de água. Nós temos o nosso programa Água Boa, em que a gente monitora essas áreas onde há uma maior dificuldade das pessoas captarem água. Então essa tem sido a nossa preocupação. E aí, na sequência, a questão do alimento, né, da ajuda humanitária, distribuição de caixas d'água, e a gente já tem um mapeamento dos anos anteriores daquelas localidades onde o rio deve baixar mais. Mas a previsão indica que a gente deve ter uma seca moderada.
Durante o encontro, também foi apresentado o balanço da Operação Cheia 2025, iniciada em abril. 43 municípios entraram em situação de emergência, afetando cerca de 560 mil pessoas. A resposta humanitária incluiu a distribuição de toneladas de cestas básicas, caixas d'água, copos de água potável e a instalação de estações móveis de tratamento de água. Na saúde, mais de 35 mil pessoas foram atendidas com envio de kits de medicamento e cilindros de oxigênio e atendimento em unidades móveis como o barco hospital São João 23, de Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casamento coletivo deve ser realizado nos distritos do Careiro. A ação será realizada em parceria com igrejas, Poder Judiciário e o CRAS. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A iniciativa visa garantir a oficialização da união de casais de forma gratuita e com respaldo legal. A ação será promovida em parceria com igrejas, Poder Judiciário e o CRAS, responsável pela coordenação das inscrições. O processo terá início com a primeira etapa de vistoria documental, onde os casais interessados deverão apresentar os documentos exigidos para a habilitação. O pastor Manuel Lobato, que auxilia na busca ativa dos casais, orienta.
Então, você que quer legalizar o seu relacionamento, nós temos algumas formas de abrir esse leque para você. Primeiro, a sua certidão precisa ser renovada, e essa renovação ela vai ser feita através do CRAS, se você for do município de Careiro ou da comarca de Manaus. Você procura a dona Dulce ali no CRAS e ela vai estar recebendo. Após renovar essa habilitação, você também precisa estar com a sua identidade atualizada. A sua identidade tem que ter menos de 10 anos para que você possa fazer a habilitação.
A secretária de Cultura, Érica Braga, que integra a comissão organizadora, reforça a importância da documentação atualizada.
Então a gente precisa fazer essa busca, precisa verificar se a documentação está toda certa, toda atualizada, e para isso a gente está disponibilizando o CRAI, procurar a dona Dulce, que ela está verificando a documentação, está auxiliando a todos a quanto a este casamento, para a gente poder ter um grande número no casamento coletivo.
A última etapa será a realização da solenidade oficial de casamento, que está prevista para ocorrer nos distritos do município, conforme a demanda de cada localidade. Essa descentralização tem como objetivo facilitar o acesso dos casais à cerimônia, garantindo mais comodidade às famílias participantes. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Calor extremo exige atenção redobrada com pets em Santarém. Com temperaturas cada vez mais elevadas, tutores precisam reforçar a hidratação, evitar passeios em horários de sol forte e garantir bem-estar aos animais, apontam especialistas. Saiba mais com Liege Costa.
Com os termômetros marcando temperaturas elevadas e sensação térmica ainda mais intensa em Santarém, no oeste do Pará, os cuidados com os animais de estimação devem ser prioridade. Especialistas alertam que os pets sofrem tanto quanto os humanos com o calor e, por isso, é fundamental garantir hidratação, sombra e evitar passeios em horários críticos. De acordo com Paula Pessoa, coordenadora do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, o CIAM, a pauta do bem-estar animal tem sido tratada com seriedade pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente acima de Santarém. Ela destaca que, em outubro, está prevista uma ação específica em alusão ao Dia Mundial dos Animais. Mas os cuidados precisam ser tomados desde já.
Entretanto, nós seguimos um calendário ambiental e nesse calendário temos diversas campanhas, mas nós faremos sim uma ação totalmente voltada para esta pauta, que no caso está prevista para acontecer no dia 4 de outubro em comemoração ao Dia Mundial dos Animais. Mas também não podemos esquecer que agora, né, estamos entrando nos meses mais quentes do ano e por isso devemos redobrar os cuidados com os nossos pets.
Para contribuir neste processo de cuidados, Laura Maria Alva, médica veterinária, explica que hidratação é a principal estratégia para evitar problemas durante o calor intenso. Ela também recomenda evitar passeios nos horários mais quentes.
Durante esse calor intenso que estamos vivendo aqui em Santarém, a prioridade é a hidratação. Os pets precisam ter água limpa, fresca e sempre disponível, de preferência em recipientes de fácil acesso e, se possível, trocada várias vezes ao dia. Sobre a exposição ao sol, é importante evitar passeios no horário de pico, que são entre 10 e 16 horas, pois o chão ele fica muito quente e pode queimar as patinhas. Na alimentação, vale a pena oferecer ração de boa qualidade e evitar excessos, porque a digestão em dias muito quentes pode deixar o animal mais letárgico. Em alguns casos, podemos incluir petiscos naturais, como geladinhos próprios para pets, que ajudam a refrescar.
Laura destaca que queimaduras nas patas, insolação e desidratação são os problemas mais comuns enfrentados pelos pets nessa época.
Os problemas mais comuns no calor são a desidratação, a insolação e queimadura nas patinhas. A desidratação ela pode causar apatia, mucosas secas, perda da elasticidade da pele e até mesmo vômito e diarreia. A insolação é ainda muito mais perigosa. O animal pode apresentar respiração ofegante, excessiva, língua muito avermelhada, fraqueza e até mesmo convulsões. Em qualquer um desses sinais, o tutor deve procurar atendimento veterinário imediatamente, porque esses quadros podem evoluir rápido e colocar a vida do pet em risco.
Juliana Simões, tutora da cadelinha Pipoca, compartilha sua rotina adaptada para os dias de muito calor. O segredo, segundo ela, é garantir água fresca e oferecer alternativas que ajudam a refrescar.
Para
a
Pipoca manter ela hidratada e saudável, eu sempre checo a garrafinha de água dela, que ela tem bebido muita água. E eu gosto de, às vezes, colocar um gelinho também, porque todo mundo gosta de beber água gelada, né? E eles não são diferentes. Então eu boto um gelinho de vez em quando, umas duas vezes ao dia. Ou sempre que eu lembrar, eu coloco um gelo lá pra ela ter água gelada. E uma coisa que eu faço, quando aperta mais no calor, eu tenho tipo uns moldezinhos de picolé que eu amasso a fruta que ela gosta, geralmente banana, mamão, e misturo com água, só com água mesmo, e coloco pra congelar. E aí ela toma sorvetinho, né? Porque ajuda. Evitar sair também com ela no sol em horários de muito calor, tipo de 11 a 4 horas da tarde, a gente não leva ela para passear, porque o sol tá muito quente e queima as patinhas dela.
Vale lembrar que maus tratos e abandono de animais, deixando o pet exposto ao sol sem água e sem abrigo, configura crime ambiental com base na lei de número 9.605 de 1998. Nestes casos, basta ligar para o Disque Denúncia da SEMA, no número 93-99209-4670 ou a Polícia Militar pelo 190. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
SESP UEA avalia demanda para ofertar mestrado profissional na área de matemática em Parintins. Neucelino Santarém traz as informações.
O município de Parintins pode em breve ser contemplado com o programa de mestrado profissional em matemática em rede nacional ProfMate. A informação foi confirmada pelo coordenador acadêmico do curso de licenciatura em matemática do Centro de Estudos Superiores de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas, SESP UEA, professor Júlio César Marinho, que detalhou os planos para trazer o renomado curso de pós-graduação à cidade. O ProfMate é um curso de pós-graduação que confere o título de mestre em matemática, área de matemática na educação básica, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, com apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O curso de pós-graduação visa atender prioritariamente professores de matemática em exercício na educação básica, especialmente de escolas públicas, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua docência. O professor Júlio César destacou a importância da consulta pública para a possibilidade de ofertar o curso na cidade de Parintins.
O ProfMate é um programa de pós-graduação coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática. Esse mestrado ele acontece já desde 2011 e ele acontece em todas as regiões do Brasil, né? Aqui na região norte, ele iniciou com a UFAM, agora quem está executando é a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Então hoje o mestrado ele acontece na Escola Normal Superior. Nossa ideia enquanto SESP aqui, né, é trazer esse mestrado para Parintins.
Júlio César demonstrou otimismo quanto à conscientização do projeto que atualmente está na fase de levantamento de demandas.
Nós estamos na etapa de verificar a demanda, né? Então o que a gente está fazendo é verificando se realmente há demanda para esse mestrado aqui na cidade e a partir daí a gente vai iniciar o processo para que o mestrado aconteça aqui mesmo na cidade de Parintins. Então é isso que está acontecendo por enquanto. Nós acreditamos que realmente nós vamos ter demanda e que nós vamos ter sucesso aí em trazer o mestrado.
A chegada do ProfMate a Parintins representará um avanço significativo para a educação na região, oferecendo novas oportunidades de qualificação profissional para os professores de matemática. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Nosso tempo e nós também que habitamos esta história parece ter uma enorme dificuldade de escutar e acolher a dor que grita em milhares de vidas. Acabamos nos tornando reféns de uma simples palavra, como se ela fosse propriedade exclusiva de um grupo, de um povo ou até de uma única raça, como é o caso das palavras holocaustos e genocídio. O que impressiona é que os inconformados com isso são muitas vezes pessoas que passaram pela mesma dor, pessoas que experimentaram a cruel realidade do Holocausto e do genocídio, como o que hoje atinge o povo palestino. E o mais estarrecedor é que o autor dessa violência é o mesmo Estado e a mesma instituição que, no passado, sofreram as mesmas barbáries. Em vez de buscar caminhos de diálogo e solução para uma convivência pacífica e harmoniosa, alimenta-se o mesmo extremismo que se diz combater, tornando-se o espelho dele, com a única diferença de que agora há uma legalização por parte do Estado e de suas instituições. E como não acolher o grito de Najat, filha de refugiados palestinos, testemunha viva de uma ferida aberta? Em uma carta à senadora vitalícia Liliana Segre, sobrevivente do Holocausto, que expressou perplexidade diante do uso da palavra genocídio para descrever o que está acontecendo em Gaza, Najat escreve: li suas palavras com perturbação. A senhora diz que se sente ferida pelo uso do termo genocídio para descrever o que está acontecendo em Gaza. Como se essa palavra fosse uma herança sagrada, um direito exclusivo, um símbolo que pudesse pertencer a apenas uma das dores do mundo. Nós, palestinos, nunca quisemos roubar essa palavra. Não a escolhemos. Ela foi gravada em nossos corpos, em nossa carne, em nossos sonhos, por mãos que talvez a senhora conheça melhor do que pode dizer. Não nos orgulhamos dessa palavra. Ela não é uma medalha, não é uma bandeira. É uma ferida, é um grito, é o som surdo das bombas que destroem casas, hospitais, escolas, igrejas e mesquitas. É o grito das crianças sobre os escombros, é o silêncio dos corpos desmembrados, é a fome que dilacera e a humilhação do cerco. É o nome que o mundo, esse mundo que nos observa e se cala, deu ao que nos acontece, quando choramos nossos mortos sem sequer poder enterrá-los. Se realmente pudéssemos devolver essa palavra, senhora Segre, nós o faríamos em troca de uma única coisa, a vida de nossos filhos. Não haveria mais necessidade dessa palavra, porque mais do que qualquer outra coisa, nós, palestinos, desejamos apenas uma coisa, viver. Viver com dignidade, com justiça, com liberdade. Somos um povo que ama a vida e que, apesar de tudo, continua a amá-la. Oxalá possamos nos unir a esse grito e levantar bem alto nossa voz contra a economia que gera uma sociedade de ódio, exclusão, aniquilamento e morte de tantos inocentes. Inocentes jogados pela mídia no lixo, pois agora o que leva os índices de audiência é mais uma história de ódio e egoísmo, disfarçada de denúncia de violação de direitos humanos e de vitimismo. Tudo isso temperado por lutas de poder e desfile de vaidades. A realidade é que tudo está interligado. E nossa esperança é que desta crise humanitária monstruosa possa brotar, graças ao holocausto e genocídio de tantos inocentes, uma nova humanidade alicerçada numa nova oicologia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.264 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Joelma Viana, Liege Costa, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Denifer Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.